Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 7 de abril, né? 7 de abril de 2025. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Mandar um abraço também hoje aqui para Zé Maria, né?
Zé Maria acabou de fazer a cirurgia.
Cirurgia é mais coisa pequena.
Uhum,
tá, e tá tudo bem em casa.
Tá com a mãozinha na tipóia.
Tá um problema no pulso.
Uhum.
Um problema no pulso. Um abraço para ele aí e boa noite aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio. Júlio Nascimento.
A conta dele tá recheada, papai. Porque a conta de Júlio César tá devagar.
Vai ser, vai lotar.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fridão. Boa noite, Zé Maria em casa. No departamento do médico do Gabriela Esportiva,
uhum.
Mas não é de ser nada não, e não é, uhum. Né? Uma cirurgiazinha simples na mão. Durante a semana ele deve pintar por aqui novamente.
Muito bem.
Fazer parte dessa bancada junto conosco.
Muito bem, a gente começa com a segunda rodada do Brasileirão, né? Que começou neste sábado, né? Com o Ceará enfrentando o Grêmio. O Ceará levou melhor, hein? O Ceará levou melhor, 2-0.
É, Tony, eu assisti esse jogo, Ceará e Grêmio. Gostei muito do time do Ceará. É um time que nesse jogo do Grêmio se mostrou que está encaixado, está arrumado, entrosado. Um time que jogou com intensidade o tempo inteiro, né? O Léo Condé parece que achou a formação certa do Ceará. Já do outro lado, o Grêmio é um Grêmio ainda frágil, um Grêmio que está tentando se encontrar, tentando se acertar, né? O Grêmio que perdeu o campeonato estadual para o seu maior rival Internacional e que não vem bem nesse início de Brasileirão. Venceu a primeira, venceu, mas quem assistiu aquele jogo contra o Galo viu que o Grêmio não mereceu o resultado. Mas como o futebol às vezes apronta dessas coisas, ele acabou vencendo, mas contra o Ceará foi diferente. O Ceará mandou na partida, né? O Grêmio tentou jogar, não conseguiu, não se encontrou. E eu acho que 2-0 para o volume de jogo que o Ceará teve, o Grêmio saiu até no lucro. Eu acho que o Grêmio precisa aí urgentemente ir ao mercado e trazer algumas peças para poder reforçar o seu elenco, porque esse campeonato vai ser um campeonato muito difícil e Grêmio é um time grande, não pode ficar, né, com um futebol duvidoso, deixando o seu torcedor com a pulga atrás da orelha.
Muito bem, Júlio César. Você falou que o Grêmio precisa ir no mercado. O time do Vasco, Fred, tem que ir nos atacadões, né? Tem que ir nos atacadões. O time do Vasco, ele começa o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Santos não é essa equipe toda. O time do Santos não tá afiado. O time do Santos está precisando de peças importantes também para mostrar o futebol à altura do tamanho do clube do Santos, né? E o Vasco tomou de 3-0.
Não, o Vasco perdeu do Corinthians, né?
Tomou do Corinthians, desculpa, Santos. O Vasco perde do Corinthians, eu confundi aqui porque eu tava vendo um negócio do Santos. Então é o seguinte, o Vasco demonstra que tá precisando urgentemente de uma renovação, de uma reformulação, e perde para o Corinthians de 3-0.
foi um desastre, na verdade.
É, porque ele ganha pro Santos e acaba assim. Eu acredito, eu vou ser sincero a vocês. Eu tive uma certa esperança quando eu vi o Vasco vencer o Santos, né? Porque o Santos não é esse. Não tá com o futebol à altura do Santos, mas foi uma vitória. Foi uma vitória de virada, foi uma vitória que deixou a torcida do Vasco
luta,
um
né?
pouco mais. Né, um pouco mais descansado. Aí você chega, vai enfrentar o Corinthians e perde por 3-0.
Não, você vê que o Santos ainda é uma equipe em formação, vem da Série B, então realmente ainda não tem uma equipe estruturada e já equilibrada e ratificada. Então é uma equipe que vai ter altos e baixos aí nesse campeonato. O Santos acabou fazendo uma partida aqui contra o Bahia difícil também, mas pegou até um empate, né? Poderia ter até vencido a partida, mas...
Empatou, né?
Empatou, e o Bahia também quase, né? Seria muito afetado por essa uma derrota dentro de casa agora nesse início do campeonato.
Vamos lá, separar por partes.
Separar pra gente ir falando devagarzinho.
O Vasco a gente já sabia desde o Carioca que não tinha time para brasileiro, a gente sempre cobrou isso aqui, ponto.
O Corinthians também, só para lembrar disso, o Corinthians vem de uma partida ruim, mas também não jogou com a equipe
principal.
Ela jogou agora com o Vasco, com a equipe principal.
E saiu até no lucro, porque empatou com o Bahia. O Bahia jogando dentro de casa, diante da torcida e com sua equipe força máxima.
Força máxima, exato. Né? Então, agora ela jogou com o time completo contra o Vasco, com a equipe que foi campeã paulista em cima do Palmeiras.
Pois
então, não é para qualquer um, não.
Então, o Tony Café fala do Santos. O Santos não tem ainda a equipe que o seu torcedor quer ver, mas o Santos ele é melhor do que o Vasco. A equipe do Santos, o Santos pode não ter elenco, mas se a gente botar no individualismo, o Santos é melhor do que o Vasco. O Santos está se arrumando, trocou o treinador, houve muitas dispensas, está contratando ainda, mas o Santos é melhor do que o Vasco. O Corinthians é melhor do que o Vasco e é melhor do que o Santos hoje no momento. Então, para mim não é, como é que se diz, novidade o resultado do Corinthians diante do Vasco. Porque o Corinthians jogou dentro de casa, diante de sua torcida, né? O Corinthians vive um momento melhor do que o Vasco, foi campeão em cima do seu maior rival no estado, que foi o Palmeiras.
O que eu estou querendo falar, né? Júlio, é o seguinte, poderia ser um 3-2? Né?
Poderia, mas que o Vasco não tem elenco para esse 3-2, para esse jogo apertado, para esse jogo. Vai ser um ou outro jogo que você vai ver o Vasco dificultar e vai ser... vai ser um ou outro jogo que você vai ver o Vasco ganhar, mas vai ganhar por quê? Porque tem qualidade? Não, vai ganhar porque nessa falta de qualidade vai sobressair no Vasco a vontade, a garra, a disposição, a luta, e isso vai sobressair no Vasco e vai fazer com que o Vasco conquiste alguns resultados positivos. Agora,
não vai ser sempre.
Que não vai ser sempre, né? Agora, que o Vasco precisa ir, né, urgentemente e com força trazer peças para poder qualificar mais o seu elenco, precisa, porque o campeonato é longo, difícil,
e
com esse time que o Vasco tem hoje, ele não chega nunca ao G8, que o Pedrinho andou
falando. Eu ia lhe perguntar justamente isso aí, porque o Pedrinho falava que o Vasco ia brigar entre os 8, né? Mas com esse time aí eu acredito que não.
Não chega ao G8 nunca com esse time aí. Eu acho que o Vasco aí, o Vasco é para a gente pensar no Vasco aí da 13ª posição para baixo.
Está falando lutar para não cair?
Lutar para não cair. Com esse time que o Vasco tem hoje, não tem como brigar nem por uma pré-Libertadores, que a pré-Libertadores, Tony, é G7.
Uhum.
Então, entendeu? Eu acho que com esse time que está aí, só se for um milagre. O cara, ele está tentando organizar.
O que o Vasco precisa hoje, Júlio?
Eu acho que o Vasco precisa primeiro ver o que é está acontecendo internamente, descobrir o que é está acontecendo. E tentar sanar o problema. E depois ir ao mercado, trazer algumas peças pontuais, né? Porque ficar dependendo só de Paes, já com 37 anos, de Felipe Coutinho, que voltou para o futebol brasileiro e até agora não diz para que voltou o time do Vasco. E aí você ficar na dependência só do Vegetti marcar os gols e brigar e... Não dá.
Eu tenho o Vegetti, mas tem que ter o garçom, né?
Tem que ter o garçom.
Tem a galera que vem entregar o material.
Não adianta você ter o como se diz na gíria do futebol.
O cliente no teu garçom.
O teu matador e não fornecer a munição para ele poder.
Ele tem algumas peças, boas peças, centroavante, ele já tem um centroavante, ele tem um goleiro razoável, ele tem um meio de campo que agora é com o Paier e vai poder jogar 45 minutos cada um dos jogadores, né? O Coutinho joga 45 minutos, o Paier joga mais 45 minutos. Então o que ele precisa é de bons volantes, né? Um volante que dê muito, dê bem combate. E laterais, ele tem um lateral esquerdo razoável, ele precisa de um lateral esquerdo, um bom lateral direito. Isso sem contar que no Campeonato Brasileiro você precisa de banco, jogadores que possam ser, inclusive jogando várias competições. Então não adianta, se você contundir um jogador, você fica sem nenhum jogador para posição, complica, né? Então você tem que ter um bom zagueiro, um bom sistema defensivo, tecnicamente, você tem que ter volante, tem que ter um meia que jogue uns 90 minutos.
Você vê que o Carille é tido como um treinador que sabe montar bem a defesa. Não é que ele seja um treinador retranquilo, mas ele se preocupa primeiro em montar uma defesa, porque o importante...
Primeiro é não tomar gol.
Primeiro é não tomar gol. Nem isso ele está conseguindo fazer no time do Vasco.
Vamos lá. Entendeu? Botafogo e Juventude. Botafogo 2, né? Bom pro Botafogo.
O Botafogo, ele, a equipe... saíram algumas boas peças do Botafogo, mas a equipe, quando volta a jogar, não disputou o Campeonato Carioca com afinco. Né, jogou sempre com a equipe misturada aí, a alternativa, né, mas ele se apresentou aí já algumas vezes, agora no início do Campeonato Brasileiro, fazendo partidas bem parecidas com a que ele fez o ano passado, claro, né, com menor volume, menor intensidade, mas com a equipe que está praticamente montada. Falta ele complementar algumas saídas pontuais aí para poder, Tony Café, realmente você disputar o Campeonato Brasileiro. Você precisa de ter mais peças do que somente as 11 principais.
Na realidade, o que atrapalhou o Botafogo do Campeonato Carioca é que não tinha um treinador.
Também,
o treinador que estava lá era interino e ele não soube ajustar o time do Botafogo. Perdeu peças, perdeu, mas a base ficou, e uma base grande do elenco do ano passado. Né? A partir do momento que Renato Paiva, treinador de verdade, chegou, começou a trabalhar, ele já começa a dar uma identidade ao Botafogo.
Sim, exatamente.
O Botafogo também contratou algumas peças pontuais. Então, foi um excelente resultado. Eu acho que ainda falta mais para o Botafogo. Falta por quê? A responsabilidade do Botafogo esse ano é maior do que a do ano passado. Sim. Porque enquanto ele não era campeão, estava tudo certo. Mas ele ganhou os dois principais, dos três principais títulos do país, ele ganhou dois. Então a responsabilidade dele, manter um time bom, manter um futebol bem jogado e para até defender um bom elenco, é maior esse ano.
Sem dúvida.
Mas com o Renato Paiva, eu acredito que o Botafogo vai se ajustar, vai voltar a apresentar aquele bom futebol que nós acostumamos ver ano passado. Possa ser que não seja campeão de nada, mas não vai ser um Botafogo frágil como o do Campeonato Carioca.
Muito bem.
Exatamente.
6:23.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem. Já ontem tivemos, na segunda rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro 0 e São Paulo também 0. Ambos tiveram jogadores expulsos.
É jogo, dois times grandes, né? Dois times em busca da vitória. Um jogo muito conturbado também, onde deixou a torcida chateada, jogadores, treinadores, inclusive o treinador do São Paulo, o Zubeldia, né? Em forma de protesto, saiu direto para o vestiário, foi para o chuveiro mais cedo, porque ele não gostou de algumas coisas que aconteceram em relação à arbitragem. Né? E o empate que não foi bom para nenhum dos dois, né? Porque time grande, começar o campeonato perdendo e empatando não é bom. Mas ainda mais times que...
Que então vão buscar lá, esses dois
estão sendo
vão...
cogitados para poder buscar títulos, né?
E eles vão brigar aí lá em cima da tabela, né? Provavelmente. Então o São Paulo vem mais forte do que o ano passado e o Atlético perdeu algumas peças, mas também contratou, né? Perdeu o Paulinho, que jogou contundido o ano passado, né? Mas é uma equipe que continua forte também, né? Com vários jogadores aí de primeira linha, como o Hulk, né? Então a gente... eles vão fazer um bom campeonato, com certeza.
6:24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, Fluminense 2, Bragantino 1.
Rapaz, o Fluminense, vocês vão com os tricolores que me desculpem, mas não tem como ficar feliz com a apresentação, apesar da vitória ser muito importante, né? Um gol, inclusive, feito no final, né? Um gol no início, o time jogou bem os primeiros 45 minutos, fez uma boa partida, mas depois eu não sei se cansou também, as modificações, alguns jogadores alternaram mau posicionamento, o goleiro fez algumas defesas difíceis, mas falhou no gol, quando rebate uma bola na cabeça para frente da área. Não só isso não, o Fluminense, Renato Gaúcho vai ter dificuldade, porque esse elenco ele vai ter que suar muito para tirar, espremer, né?
Júlio César falou na sexta-feira que Renato Gaúcho já conhecia o time do Fluminense, que ia chegar ali só fazer alguns ajustes e tal, e aí
não,
tava tudo certo.
Ele conhece porque ele mesmo falou que vinha assistindo os jogos do Campeonato Brasileiro, né, de todos os times.
E ele conhece os jogadores,
e ele conhece
jogadores
o elenco do Fluminense. Ele, né? Agora, eu acho que a vitória foi mais importante do que o bom futebol apresentado.
Sem dúvida nenhuma.
Entendeu? A falta do bom futebol.
Até porque o Fluminense estava precisando.
Estava precisando, essa vitória vai dar um alento. Agora, sim, se você... Olha que Renato não teve tempo de trabalhar. Ele ali foi mais na conversa para aquele jogo de ontem. Foi um treino só e conversa, e aquela conversa motivacional. Mas você vê que o Fluminense no primeiro tempo foi um Fluminense diferente, que a gente ainda não tinha visto.
Mais corajoso, né?
Mais corajoso, com mais posse de bola.
Jogou, inclusive, marcando lá a saída de bola,
pois
brigando.
É. Agora, perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo.
Também,
sim. Segundo, senhor, tempo, o Bragantino volta melhor, o Fluminense não volta com a mesma intensidade. Sofre, porque o Bragantino aí sai para empatar o jogo em busca do gol. E aí é melhor do que o Fluminense, faz o gol. Agora, a estrela do Renato, ela brilha na hora que tem
brilhando.
Que brilhar.
É verdade.
Né? No finalzinho do jogo, o Fluminense vai e vira a partida.
Na verdade, né, Júlio, se você prestar atenção, quando o Fluminense faz o primeiro gol, que foi um gol que não foi um gol trabalhado, como os gols, alguns gols que você vê, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz, o próprio Flamengo, um gol que sai de uma roubada de bola lá na defesa ou a saída de bola no meio de campo. O Fluminense é aquele bate e volta, a bola vai, a bola vem, a bola sobrou lá. Inclusive o segundo gol da mesma forma, né? Um chute de uma sobra de um córner, né? E acaba batendo no zagueiro, atrapalhou a bola o goleiro, e aí sobrou a bola para Martinelli fazer o gol.
Ali foi o segundo
gol.
O primeiro foi de Lima.
O primeiro gol foi de Lima, que também a bola bate pelo zagueiro, e ele tira do goleiro e faz o gol, um belo gol, porque se ele chuta de primeira ali, o goleiro pegava a bola. Então, mas assim, não foi um jogo, um futebol, um gol trabalhado. Então é um gol que acontece da sorte, que acontece muito no futebol, né? Em vários jogos. Mas assim, claro, isso é importante, porque o momento agora é de troca de técnico. Os jogadores pareciam felizes pela troca do técnico, né? O time jogou, foi mais corajoso no primeiro tempo. É claro que o segundo tempo acaba pesando um pouco, né? A intensidade do Campeonato Brasileiro é outra, inclusive. O Bragantino também fez um jogo, o primeiro jogo deles, buscando o resultado, perdendo de 2-0, conseguiu empatar. Então é uma equipe que está com fôlego para brigar. Porque nenhuma equipe, em duas partidas brasileiras no início do campeonato, ela sai perdendo um jogo e busca o resultado, busca o empate, né? E acabou acontecendo isso com o Bragantino, que fez um segundo tempo muito bom em relação ao Fluminense. Mas o Fluminense, a gente, assim, eu tô já meio calejado, porque uma coisa me fez falta no jogo de ontem. Foram contratados dois meias, se eu não me engano, um meia, o outro volante, não sei, outro atacante, é Lescano e La Vega, jogadores da América Latina, e não são brasileiros, Fluminense, e são jogadores de qualidade, apesar de muito jovens. Eles não entraram em campo com o Renato, eles dois entraram no primeiro jogo ainda com o Mano Menezes, e não foram mal na partida, inclusive. O tempo que eles tiveram, eles se apresentaram bem. E eu não vi eles entrarem no jogo de ontem, então isso acaba me chamando a atenção, porque tem jogadores técnicos brasileiros, como existem também técnicos internacionais, que não gostam do brasileiro. E hoje no país a gente precisa que os técnicos brasileiros, né, tem um olhos também em positividade para os jogadores da América Latina, argentinos, uruguaios, porque eles hoje fazem parte do campeonato, todas as equipes têm vários jogadores aí internacionais.
Muito bem, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Também no domingo teve Internacional 3 e Cruzeiro 0. O que foi que houve com a Raposa, Júlio César?
É, o negócio é que a Raposa só come galinha quando acha fácil, né? Só que do outro lado tinha um Saci que tinha uma perna, mas era retado. E aí, Cruzeiro se deu mal. Eu acho que o Cruzeiro, eu não sei se o problema do Cruzeiro tá no treinador, porque com o elenco que ele tem na mão, com o time que ele tem na mão, as peças que ele tem na mão, era pro Cruzeiro tá trilhando um caminho diferente. Um caminho diferente nesse início de Brasileirão. Você vê que no Campeonato Estadual não chegou às finais, ficou de fora. Né? O Cruzeiro investiu muito, tem lá um Gabigol que está ganhando quase 3 milhões de reais por mês e até agora também não disse para que chegou. E do outro lado a gente tem o Internacional, que desde o início do ano a gente vem falando que é um grande time, tem boas peças, foi campeão com autoridade em cima do Grêmio, inclusive vencendo a primeira partida lá por 2-0. Né? Tem um treinador que, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil hoje em termos de brasileiro, né? em relação ao técnico brasileiro. O Roger é um excelente treinador, gosto muito do trabalho dele. E que tem um time na mão, né? Deu o time que tinha que dar, o time que vive o melhor momento hoje, que joga um futebol melhor, jogando dentro de casa, diante de sua torcida, né? Conseguiu abater aí a Raposa, que até agora não disse, né, para que veio. E tem que dar a resposta aí urgente ao seu torcedor, porque o investimento foi alto e até agora o Cruzeiro não vingou.
6h31.
Gabriela Esportiva.
O Flamengo, Fred, economizou no placar, 2-1, Flamengo vitória?
É, o Flamengo podia ter vencido mais fácil, realmente, no primeiro tempo, teve muita chance de gol, e o Vitória conseguiu segurar durante um período, né? Mas depois folgou. Na verdade, o Vitória entrou no primeiro tempo tentando segurar o jogo, jogando atrás, e o Flamengo sempre com mais posse de bola, aliás, muito mais posse de bola, fez o jogo acontecer e com tranquilidade acabou vencendo a partida, né? O Vitória ainda fez um gol, né, com a vibração, empatou o jogo, e aí acreditou que poderia vencer. Aí acabou abrindo muitos espaços e o Flamengo não vacilou.
Eu achei que o Flamengo poderia ter vencido com um placar mais elástico, né? Criou no primeiro tempo, era para ter matado o jogo.
Por isso que eu disse aqui, entendeu? Foi econômico no
placar. Foi econômico. Inclusive, nesse jogo de ontem, eu achei o Flamengo, faltou fome de gol e faltou o Flamengo finalizar mais de fora da área, que o Flamengo... Ele só quer entrar tocando a bola e fazer o gol praticamente já de dentro da grande área ou de dentro da pequena área.
Mas tudo bem, né? Vamos agora falar do Bahia, né? Pra gente fechar esse módulo. Bahia tem um jogo polêmico também deste domingo, que foi Palmeiras e Sport Recife. Mas teve Bahia 2 e Santos também 2.
Bahia, outro time que perdeu de ganhar 2 pontos, né? Porque só ganhou 1, empatou, perdeu de ganhar 2.
3, no caso.
Não, perdeu de ganhar 2 que ele empatou. Sim. Ele ficou só com 1. Não é? Era para ganhar 3. Com empate.
Essa matemática.
Mas a questão que o Santos também, né?
Não, mas o Bahia no primeiro tempo foi.
Foi muito superior.
Muito superior ao Santos.
Mas quando não mata o jogo.
Se o Bahia sai da partida no primeiro tempo com 3-4-0, não seria nada demais, porque criou para isso. Eu até no início estranhei e cheguei até a criticar o Rogério Ceni, porque na hora que você acha uma formação, você acha um time ideal, você tem que dar sequência a esse time, para esse time entrosar, esse time encaixar e você conquistar os resultados positivos um atrás do outro. Só que o Rogério Ceni, ele escala um time contra o Corinthians, empata dentro de casa, escala um time pela Libertadores contra o Internacional, consegue um bom resultado, não deixa de ser um bom resultado, jogando um futebol bom em cima de um gigante. Aí você vai pro Santos com um time completamente diferente, velho. Olha o time que ele escalou ontem diante do Santos. Juba de meia, Iago de lateral esquerdo, e aí fez uma lambança toda, mas me surpreendeu. O time foi ofensivo, foi um time com intensidade, criou uma oportunidade atrás da outra. Era para ter saído por 3-4-0 no primeiro tempo, não saiu. No segundo tempo, o Santos mexeu Inclusive, eu não consigo entender como é que Tassiano e Soteldo é banco desse time do Santos. Não consigo entender, porque ele depois que eles entraram...
Ele podia ter feito até mais gols.
Pois é, depois que eles entraram, deram uma movimentação diferente no Santos. O Santos empatou a partida e, em seguida, poderia ter virado com o próprio Tassiano.
Soteldo não saiu
jogando,
não, né?
Não, entrou junto com o Tassiano no segundo tempo.
Viu, Júlio?
E aí, depois saiu mais dois gols, um para cada lado, e o Bahia saiu de lá com um resultado positivo, positivo de um empate, poderia ter perdido. Mas, na minha opinião, o Bahia era para ter saído vencedor da partida de ontem, depois de tudo que fez.
Tivemos também, neste domingo, o Mirassol 1, Fortaleza também 1. Né? Agora, o jogo polêmico do domingo foi justamente... Palmeiras 2, Sport Recife 1. Teve um pênalti aí que virou meme na internet.
Polêmico, né? Porque o VAR mais uma vez interferiu no resultado da partida. E aí eu fico triste, porque a CBF poderia entrar em campo e tomar providências em relação a isso, porque prejudicou o time do Sport dentro de casa. É como o Felipe Melo estava falando ontem nos comentários dele: você joga fora uma semana de trabalho da equipe com um pênalti marcado, que todo mundo viu que não foi pênalti. Os vídeos estão aí, o áudio do VAR está aí para você conferir. Ontem, assistindo alguns programas, principalmente o do Sport TV, o Paulo César de Oliveira deu um show no comentário de arbitragem, né? Mas, infelizmente, quem paga é o pequeno, né? Agora, o grande, Júlio, sempre sai vencedor.
O que é que você acha que ele poderia fazer, o presidente da CBF, em relação a essa partida?
Ô Fredão, as imagens não comprovam que foi pênalti. O próprio áudio do VAR, no início, os árbitros, eles concordam e depois eles mudam a opinião e marcam o pênalti. Entendeu? O Brasil inteiro está comentando isso aí, todo mundo dizendo que não foi pênalti. Constatou a veracidade? Anula a partida, meu irmão. Anula a partida. Vai ter outra partida, pronto, acabou, tem que ser radical.
Assim fica mais fácil. Agora, pra gente fechar esse primeiro módulo, né? Vamos à classificação do Brasileirão. O Inter Municipal está liderando em primeiro lugar, e segundo vem o
Internacional.
O Internacional foi mal. O Internacional está liderando em primeiro lugar, segundo vem o Corinthians, em terceiro vem o Ceará, em quarto o Fortaleza, em quinto o Botafogo, em sexto o Flamengo, em sétimo o Palmeiras, né? Todos esses times aí, né, do primeiro ao sétimo, tem a mesma pontuação.
4 pontos.
Todos têm 4 pontos. Né? Aí o Vasco, que o Pedrinho disse que ia lutar. Disse que ia lutar ali entre os 8 times da cabeça da classificação, está em décimo primeiro. Agora, o perigo é não se acostumar nessa posição. Por quê? Porque a zona de rebaixamento fica logo ali. A competição tá... mas a competição tá no início. É neste momento que você tem que lutar para se manter, né, entre os seis, entre os sétimos, até o sétimo lugar. Aí você ainda tá classificado aí para alguma competição. Fora disso aí, você tá, né,
Tony, lutando para não cair. Times como o Vasco, a gente sabe que não tem aquele elenco, né? Tem que aproveitar, é o início da competição.
É isso que eu tô falando.
Enquanto os times considerados os bambambam estão se ajustando.
Você tem que fazer caixa de pontuação.
Fazer a gordura agora.
Fazer no a gordura. Então é o seguinte: se você não se preocupa com isso, você não tem uma equipe que não é uma equipe top de linha, de primeira linha. Aí você começa no início da competição, você começa trupicando, dando topada, dificilmente você vai lutar, ainda mais com o psicólogo do jogador, sabendo que o time deve muito. É 1 bilhão e 400 mil. É 1 bilhão que o Vasco deve.
O que assusta, Tony, é o Vitória, vamos dizer, o Vitória. O Vasco ainda ganhou a primeira partida, então ele aproveitou, de repente, esse início de campeonato e fez 3 pontos. Mas o Vitória é uma equipe também que
Vitória hoje
não tem um grande elenco, né?
Liderando a zona de rebaixamento.
Com 0 ponto. Então aí é que o perigo, mora o perigo.
Você e zero consegue... é ponto?
0 ponto.
Já é um intervalo comercial, voltando daqui a
eu
pouco.
Eu costumo dizer que zero não é zero pouco, não.
É por aí.
A gente volta daqui a pouco.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Ilhéu do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Leo Itália S1, fone zap 739-9850-0700.
Gabriela Esportiva.
6h49, Libertadores da América 2025, amanhã, hein? Tem a segunda rodada, Júlio. Botafogo e cara bobo. De bobo não tem nada.
Não é bobo nada, meu irmão. O cara é sabido que senão não tava na Libertadores. Botafogo e cara bobo, dentro de casa. Né? É. O Fogão vai jogar no tapetinho, como eles falam. Aquele tapete verde sintético. Gente, sua torcida tem tudo pra conquistar um resultado positivo, né? O cara é bobo nesses bichos papão todo, não. É, o Botafogo, estando em um dia feliz, uma noite feliz, tem condições de buscar um resultado positivo.
É, o Botafogo precisa, vai pressionado um pouco, porque perdeu a primeira partida para a Universidade do Chile, né? E hoje o Estudiantes está com 3 pontos nesse grupo A, né? Universidade do Chile com 3, Carabobo e Botafogo com 0 ponto.
Então... Muito bem. É 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Sul-Americana, amanhã, a segunda rodada tem Grêmio, Clube Atlético Grau, às 19 horas, Júlio.
Grêmio e Clube Atlético Grau. Por mais que o Grêmio não vinha apresentando um bom futebol, mas eu vejo o Grêmio favorito por jogar dentro de casa. Esse Atlético Grau também não é esses bichos papão todo, né? O Grêmio, acredito eu que...
É um momento importante para ele melhorar, né?
Acredito eu que tem condições e tem que dar vida para o jogo, porque por mais que o campeonato seja diferente, mas uma vitória faz bem ao astral do clube, né? O Grêmio perdeu no final de semana pelo Brasileiro, mas essa vitória pela Sul-Americana pode dar um...
Pode, e ele vem de uma vitória um toque na diferente. Sul-Americana para o Sport Lucan.
Pois é.
Então o Grêmio, aí não tem nada a ver uma competição com outra, a gente pensa que isso no dia a dia, né, não acaba não sendo uma coisa comum, mas é porque a gente vê isso muito acontecer. Às vezes uma equipe vai muito bem num torneio, do mesmo nível que o outro, e vai mal no outro. É uma coisa meio inexplicável, mas o Grêmio começou bem a Sul-Americana, vencendo a primeira partida, né? E a gente espera que nesse jogo aí contra o Clube Atlético Grau, o Grêmio dentro de casa, faça valer sua força aí, a força de sua torcida.
Muito bem, esse jogo do Grêmio vai acontecer às 19 horas, mas às 21h30 tem um problema pro Vasco da Gama, né? Não sei se esse problema é grande ou é pequeno. Vasco da Gama e Puerto Cabello.
É outro time desconhecido também, né? Eu acho que não é problema não, porque o Vasco estreou bem, tem gente que critica o Vasco porque tava vencendo, mas deixou empatar, não sei o quê.
Mas
gente,
entenda,
o Vasco jogou fora de casa. Todo mundo sabe que o Vasco, tá cansado de falar aqui que o Vasco não tem um time ainda à altura do que deve ter, à altura de sua camisa, de sua história, e sabe que o time não tem. Então vamos relevar, tá tudo certo, o time empatou fora de casa, agora amanhã ele tem que dar a vida para vencer, porque é dentro de casa, diante da sua torcida.
Por não mais pode vacilar.
Por mais que ele não esteja vivendo um bom momento, mas tem que mostrar, né, que dentro de casa, pelo menos, ele tem força.
Ele manda,
que ele
manda.
O time que está do outro lado, com todo o respeito, a gente não conhece, e não é esse bicho papão todo. Então, eu acho que o Vasco tem que se impor, aproveitar o apoio da torcida e partir para cima e vencer a partida. E mostrar que, pelo menos, dentro de casa... Ele tem força, que para bater o Vasco da Gama dentro de casa vai ter que correr muito, vai ter que suar, vai ter que lutar.
É isso. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Carlo Ancelotti balança no cargo do Real Madrid. De acordo com o jornal S, né, o técnico ficou sob pressão após a derrota para o Valência pelo Campeonato Espanhol e corre risco de perder o cargo caso não consiga bons resultados na Champions League, ou melhor, na Champions League e Copa do Rei, né? Segundo a manchete, né? os 8 gols sofridos contra o Leganés e Real Sociedad e o Valencia, né? Acenderam aí o alerta do Real Madrid. A diretoria espera a evolução nos jogos contra o Arsenal, pela Champions e na final da Copa do Rei contra o Barcelona, né? Se o técnico não tiver bons resultados, provavelmente vai sentar na tábua de graxa, como dizia o inesquecível Gilberto Marrudo, né? Isso aí é uma boa para a CBF, né? Que tem os planos de contratá-lo para dirigir a seleção brasileira.
Tony, estamos falando de futebol da Europa e futebol espanhol, né? Europa, no geral, e espanhol, que é o futebol onde o Ancelotti milita. Futebol espanhol não é o futebol brasileiro que demite treinador porque ele não consegue resultado. Entendeu? Faça um retrospecto e veja os últimos anos quem é que ganhou tudo na Europa. Não vai ser um resultado na Copa do Rei, não vai ser um resultado negativo isso contra o Leganês, contra o Valencia.
Você acha que é a especulação da imprensa?
Sem dúvida.
Lógico. A imprensa, infelizmente, ela tem o lado bom e tem o lado ruim.
Ele está falando dele mesmo.
Mas é verdade. E o lado ruim, já aproveitando esse noticiário do Brasil, que a CBF está
procurando
querendo
um técnico, aí, ele chama atenção para aqueles... você procurar ler sobre isso.
Aqueles aí que não gostam do Ancelotti, já começa a botar a cabeça do cara na guilhotina, né? Para ver se a diretoria vai na pilha e demite o cara. Mas eu não acredito nessa informação que eles soltaram aí, porque futebol europeu não é futebol brasileiro que demite o treinador por qualquer
aí,
coisa.
Se a gente tivesse
até porque
coisa...
ele renovou recentemente com o Real Madrid.
6h55.
Gabriela Esportiva.
A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, comunicou em nota nesta segunda-feira o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR das partidas Internacional e Cruzeiro e Sport Palmeiras realizadas no último final de semana pela segunda rodada do Brasileirão. Em ambas, a atuação da arbitragem foi o pivô das polêmicas e muita reclamação dos clubes que se julgaram injustos, né? Casos da Raposa e do Rubro Negro, por exemplo, que no caso aí o Sport Recife também, né, Júlio, se sentiu aí prejudicado por aquele jogo. Você viu o lance, Júlio?
Vi o lance, não concordo com a marcação, sou a favor da punição para os árbitros, sou. Mas aí, como é que fica o prejuízo material do
isso
esporte?
É
como é que fica o prejuízo psicológico do esporte? Só afastar os árbitros? E o resultado que foi ali foi fabricado. Entendeu? Eu acho que a CBF, no mínimo, se não quiser anular a partida, anula o gol. Dá um resultado de empate para as duas equipes. Agora, deixar o Palmeiras levar vantagem, né? Em um lance que todo mundo tá vendo, rapaz.
Mas sempre foi assim, né? O Sudeste e o Sul contra os times do Nordeste sempre tiveram uma vantagem.
Preconceito, a realidade é essa. Ontem eu vi uma postagem no Instagram.
O cidadão também que erra um negócio desse, é complicado o cara voltar a trabalhar no VAR, o árbitro também voltar a campo daqui a 15 dias, 20 dias. Pô, não...
Ontem eu vi uma postagem.
Prejuízo é grande.
Eu vi uma postagem de um dos ídolos do Palmeiras, o Marcão, o ex-goleiro Marcão, pentacampeão mundial, ele falando que se sentia envergonhado de ver o Palmeiras somar 3 pontos, conquistar uma vitória com a marcação de um pênalti daquele. Ele disse que preferia perder ou empatar, mas comemorar uma vitória com a marcação de um pênalti daquele, ele não acha justo. Eu gostei da postura do Marcão, porque o Marcão é um ídolo hoje, né, pro torcedor palmeirense.
Alguma coisa tem que ser feita. Eu sinceramente, eu não tenho ainda nada formado para dizer assim. A saída é essa. Agora, tem que ter uma pontuação, os árbitros têm que perder uma pontuação também por cada falha de arbitragem. Você vê aqui que o jogador ganha pontos aí nessa tem um joguinho aí que o pessoal...
Nas bets
e tal, que você pontua quando o jogador tira ponto quando o jogador toma cartão amarelo. Da mesma forma, o árbitro deveria na CBF, esses árbitros da CBF, esses árbitros das federações, nessas federações que nós temos aqui no campeonato estaduais, quer dizer, tem que ter uma forma não só de tirar na parte financeira, mas também na pontuação dele como profissional. Porque uma decisão dessa da arbitragem que todo o país está vendo. E ele banca isso.
É, e o pior é que o Sport foi bem prejudicado, não, ficou na zona de rebaixamento.
Não pode, é você perder qualquer ponto do Campeonato Brasileiro, Tony, um torneio que de 20 equipes, 4 caem para a segunda divisão, e é um rebaixamento não só técnico, mas financeiro, né? Grande. É um prejuízo enorme para uma instituição. Então, um erro desse aí que pode acarretar uma queda, né? Porque 2, 3 erros desse aí. O cidadão que podia estar na décima colocação fica em 18º e vai para a segunda divisão. É um prejuízo enorme.
Eu acho que tem que acontecer punição severa.
Tem que ter punição de tudo que
constatou é jeito. O lance é irregular, anula o gol. Pronto, se não quiser anular a partida, anula o gol para não dar um resultado de empate.
É porque é isso, viu, Júlio? O que é que ocorre isso? Praticamente iam ter questões jurídicas rolando no campeonato, nenhuma partida ia acabar direito. Na verdade, todo mundo ia entrar com a questão por causa de um pênalti que não marcou, de uma falta que não marcou, de uma expulsão que não foi dada.
Mas aí,
e aí complica um pouco.
Nós estamos falando de um campeonato que está na sua segunda rodada. Ainda faltam 36. Como é que vão ser essas 36 rodadas para frente? Vai ser assim
direto? A arbitragem vai ser muito ruim.
Aí é fácil.
Foi assim, o último campeonato, né? Vai ser assim.
Aí é fácil afastar só o árbitro. Deixar na geladeira.
Não estou dizendo que
é para isso.
No caso de...
Isso é uma das.
Não, eu sei.
No caso de Palmeiras e Sport Recife, o árbitro não quis chamar nem o VAR, né?
Não, tem uns. Alguns não querem nem ver. Toma a decisão e não quer ver.
Exato.
O pessoal está mandando, vá ver, pelo
Como
menos.
Como o VAR também, ele tem o poder de chegar e falar: Fredão, foi pênalti.
Chamar. É, não precisa nem vir aqui.
Ó, revisamos aqui, foi pênalti, não foi pênalti.
O Porto Alegre, lá em Porto Alegre, né, a reclamação foi pela expulsão de Jonathan Jesus, do Cruzeiro, aos 20 minutos do primeiro tempo.
Sim.
Outra também,
expulsão,
né?
Injusta.
Aí, gente, será que, isso é só uma especulação, será que esses jogos de aposta não estão influenciando nesses resultados e nessas questões do árbitro? Será? A gente não pode afirmar, porque a gente não tem. Mas será? Porque de uma hora para outra já tem aquela questão lá na Europa com Paquetá e mais pessoas envolvidas.
Já aconteceu aqui, né? O árbitro receber também recurso, né? Uhum. Aqui no Brasil, acho que no mundo. Todo.
Muito antes, isso, muito na década antes, de 80, década
isso
de 90.
No passado que não existia as bet ainda, mas imagina era vendido agora. Um resultado. Okay. Hoje em dia, a bet, ela, depois que a bet percebeu que o resultado ficava muito explícito, ela começou a botar N opções, né? Você vê que hoje é número de escanteio, número de falta, número disso, número daquilo. Então fica mais camuflado.
Camuflado,
entendeu? Não, e fácil de negociar.
Sem dúvida que a credibilidade do esporte...
Relatório da Associação...
Vai por água abaixo.
Relatório da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas, né? Cita 111 usuários e aproximadamente 56,7 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo tomado pelo atacante Enio do Juventude em partida contra o Vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sacou? Entendeu aí? Entendeu a parada? Os dados, né, geraram alerta de possível manipulação no lance, como revelou a imprensa aí para todo o Brasil. Então a gente fica olhando.
Porque,
se continuar assim, na verdade, vai estragar o futebol. Agora, para fechar o programa de hoje, né? Já são 7:02. Vamos falar de basquete.
Gabriela Esportiva.
O Boston Celtics é o time da NBA, Fred, com mais cestas de 3 pontos em uma temporada. O recorde veio na vitória sobre o Phoenix Suns por 123 a 103 na última sexta-feira, dia 4, no TD Garden, em Boston. A franquia de Massachusetts tem 1.373 pontos feitos de antes da linha de 3, né, superando o recorde de 1.363 do Golden State Warriors em 2023.
Tony Café, o Boston Celtics é uma das equipes mais fortes da NBA, o campeão da temporada anterior. Hoje vive já classificado para os playoffs, que inclusive devemos ter jogos aí até o dia, se eu não me engano, 13 desse mês. Quer dizer, nós estamos nos últimos jogos aí da temporada regular. Então quem está em 10º até 7º vai jogar o play-in, que começa dia 15. Então as duas conferências, leste e oeste, As equipes que estão no décima colocação até a sétima colocação, esses quatro vão disputar duas vagas para depois pegar os playoffs finais, que são oito equipes, né? Já tem seis classificados. Quer dizer, teremos no dia 13 seis classificados para os playoffs e quatro classificadas para disputar o play-in. Desse play-in saem dois para disputar os playoffs. O Boston Celtics é a equipe que está na segunda colocação da Conferência Leste, com 58 vitórias e 20 derrotas. E o Cleveland Cavaliers é o primeiro colocado com 62 vitórias e 16 derrotas. Quer dizer, a diferença aí de 4 partidas a mais, partidas ganhas por ambas as equipes, né? A mais ou a menos. Então, Boston vem forte, como eu já vinha conversando aqui em outros momentos, por conta de que é uma equipe que tem não só bem montada, uma equipe fortíssima da zona de 3 pontos, como também internamente dentro do garrafão, com pontuações de 2 pontos, por conta de jogadores fortes, altos e já muito equilíbrio nas suas ações. Quer dizer, é uma equipe que está adaptada ao campeonato, joga junto já há algum tempo e finaliza e conclui com desenvoltura. Então nós temos aí jogadores que arremessam de fora: Derek White, Jason Tatum, Drew Holiday e Jaylen Brown. E além de tudo, tem o Porzingis, que é um jogador de 2,10 metros de altura, que também arremessa de fora. Então você vê, é uma equipe que finaliza muito de fora. Agora, sabe jogar o jogo, uma equipe experiente e vencedora. Então vai disputar esse campeonato, provavelmente deve chegar às finais ou semifinais, não da conferência, mas do campeonato da NBA. É uma equipe que eu comentei aqui semana passada, que sempre vem forte, e nesse momento não é diferente, depois de ter sido campeão da temporada anterior, ela vem muito forte, mas como tem uma equipe já tarimbada, e não tem jogadores jovens como outras equipes, como o Oklahoma City Thunder e o próprio Cleveland Cavaliers, ele faz uma temporada para se classificar bem, para chegar nas playoffs inteiros, para jogar inteiros, porque às vezes você se doa demais no campeonato, na temporada regular, e acaba contundindo jogadores, e jogadores experientes sabem dosar, né, e para poder chegar no momento decisivo, estarem todos inteiros para poder decidir e buscar esse campeonato, esse bicampeonato aí.
Muito bem, Fred Menezes. 7:05.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:05. O Gabriela Esportiva desta segunda-feira vai ficando por aqui. Fred, pode fazer suas considerações finais.
Vamos falar rapidamente aqui, Tony, sobre a Superliga, né? A Superliga de voleibol masculino já está disputando as quartas de finais, né? Já tiveram alguns jogos, ainda tem. Fizeram as primeiras partidas, mas ainda não tem os 4 classificados, né? Apesar de jogos que o Minas venceu, o Sada Cruzeiro venceu, o SESI também venceu, o Joinville venceu, o Vôlei Renata, mas ainda tem a segunda partida. E a Superliga de Voleibol Feminino, já estão classificados o Minas, o Flamengo, Praia Clube e o Fluminense no dia 10/4 agora, quinta-feira, né? Às 18 horas, o Fluminense joga com o Bauru a melhor de 3 partidas, que um venceu uma partida, o outro venceu a outra, e aí será o próximo classificado para as semifinais da Superliga de Voleibol Feminino Brasileiro. E assim a gente vai se despedindo aqui. Também tem o seguinte, nós estamos parados aí desde o dia 5, o WSL de surf, com 9 brasileiros ainda no masculino, todos disputando aí o terceiro round, provavelmente vai abrir de novo, porque as ondas estão... O mata ruim.
Mata ruim, tá mexido.
Aí, não, mata ruim, sem ondas. E provavelmente a gente vai ter essas direitas aí de Punta Oca a partir do dia 10 também. Essa disputa aí, tomara que a gente saia um campeão brasileiro também dessa etapa.
Valeu, Fredão.
Boa noite a todos, boa noite a você, Tony. Boa noite a Júlio.
Boa noite, Fred. Boa noite. Júlio Nascimento. Ô, Júlio Nascimento é o cantor.
Bem, eu queria ser ele, viu? Já lhe disse por quê, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Denison.
Ó, Carajé.
O homem sim. É bom.
É.
De sinuca, viu?
E
já foi campeão baiano de sinuca. Pronto. Sinucão, né? Sinuca.
Bota ele para jogar. Não. Bota ele para jogar com o indiano lá.
Com o baianinho.
O indiano, não o indiano lá de Itabuna.
Alô, Denis, só aquele abraço ouvindo a gente aí no Hernani Sá. Mandar um abraço para meu amigo Vini, que foi para o Barradão assistir Vitória e Flamengo. E veio de lá com a vitória do Mengão na bagagem. Alô, alô, meu amigo Vini, aquele abraço, hein? E o Denis aí, campeão baiano de sinuca, que está sempre ligadinho conosco aqui no Gabriel Esportiva. E mandar um abraço também. Deixa eu mandar um abraço também aqui, rapaz, pra galera lá do Couto, meu amigo Ogi, Genivaldo, meu craque. Esse aí, meu irmão, sabe fazer gol como ninguém, viu? Só ele e Romário. Alô, Genivaldo, aquele abraço, Ogi, Ademir, meu amigo Zico, aquele abraço, a turma do Couto. Pô, aí, estou esperando as informações do campeonato.
Você já viu o Ricardo
Rafa jogar futebol? Vi. Tive a oportunidade de ver o Ricardo Rafa, né, jogando ainda pela seleção de Léos. Muito bom jogador, não era técnico. Agora, pra fazer gol,
jogador rompedor.
Pra fazer gol, meu irmão, só ele e Romário.
Mas não fale.
É tanto que o apelido do homem é Luca Toni.
Beleza.
Luca Toni é um jogador italiano, brocador.
Ele é lá em Itabuna, ele é no Baba dos Médicos lá. Isso. Ele é considerado, chamado de Zidane.
Pois é. Certo. Agora, tecnicamente... Que Zidane todo mundo, já tá na hora da gente ir embora. Ó,
valeu.
Um abraço pra Fred, um abraço pra meu amigo Júlio César. Um abraço também pro meu xará Antônio Cauê, o neto do meu amigo Jorjão da Ceplac. Um abraço para vocês aí, um abraço para você de casa, do trabalho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gabriela Esportiva volta amanhã às 18 horas, mas fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Léo do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.